Esta é a grande São Paulo, floresta de cimento armado, onde de tudo acontece, em qualquer canto, em qualquer lado. No centro é luxo e beleza, onde desfila a riqueza de mãos dadas com o pecado. Esta cidade que mostra com orgulho sua beleza, mostra seus arranha-céu em um pedestal de nobreza, que em seu colo embala, só não mostra a senzala onde vive sua pobreza. Esta pobreza que vive seus dias angustiado, sem saúde, sem comida, sem tetos desamparado, e a nossa sociedade, por gozação, por maldade, nos chamam de afavelado. Este povo tão sofrido, vivendo a triste sorte, lutando contra estupro, pedindo a Deus para ser forte. À mercê dos marginais, com vantagens desiguais, vive fugindo da morte. Muitos morrem indefeso, sem dó e sem piedade. O poder público não vê tamanha barbaridade. Não há ninguém que se imponha. Eu sinto nojo e vergonha da nossa sociedade.
Dentro do próprio bairro já existe esse preconceito. A maioria do pessoal de lá acha que o pessoal do lado de cá não presta porque mora numa favela. Se vem uma polícia na favela, ah, só podia ser na favela mesmo, favelado não presta, favelado só gosta de escândalo.
Quando a gente está no meio de uma sociedade, no meio de um povo que mora em casa própria, quando a gente fala, cita alguma coisa que, da favela, já é a gente já vê assim, a diferença nas pessoas, né? Não vê a gente assim como pessoa. Ver a gente como marginal, não sei, como outra coisa, né?
No ponto de vista deles, a gente não merece nem um pouco de dignidade humana. No ponto de vista dessa nova prefeitura, os postos de gasolina ficaram proibidos de dar água para nós. As creches, escolas, os diretores foram instruídos a não servir água para nós. Por quê? Porque nós somos favelados, nós moramos na favela.
Jesus nasceu em Belém, nos conta o livro sagrado, na região de Belém, de um povo sempre honrado. Na luta unindo a pobreza, surgiu um movimento de defesa deste povo afavelado.
Olha, eu vim para o Brasil realmente sem saber o que ia fazer por aqui, viu? Eu vim como missionário. O que é isso? Missionário é missionado para quê? Trazer mais uma carga de preconceitos e opressões e projetos já feitos lá para botar em cima do povo daqui? Não.
Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites.
É muito fácil ver que o povo se juntou pela reza, juntou nas reuniões, juntou nos terços. Ah, você é de lá, você é de Campos Sales, não será? Não sabia, faz 20 anos que eu estou aqui, a senhora não, eu não conhecia, agora... Ah, lembro da tua família lá em Araripe, sei lá, em Pernambuco, Sergipe, Palmeira dos Índios, Nossa Senhora. Aí o povo foi se conhecendo nessa troca de miúdas, troca de coisas muito simples, que nem tomar café, que nem rezar junto. Né? Então, surgiu esgoto, surgiu creche, surgiu grupo de jovens, surgiu depois casa de cultura, surgiu... consciência política, surgiu perguntas sobre por que, que estamos aqui, por que, que tínhamos que sair de lá, onde tínhamos casa, mas não tínhamos terra, nem emprego, nem nada, só miséria. Né? Aí eu acho que o MDF nasceu daí, brotou do chão, seco, pobre, desgraçado, miúdo, mas... Acho que virou o centro do mundo. Hoje é o centro do mundo. Acho que a utopia é essa. Utopia faz da periferia o centro. E você se sente gente ali.
a gente fez. Trabalhando na argila, cola, tinta. Fez um... Aqui, ó. Um alienígena, assim, pisando na cabeça do dragão, como, depois, como se depois da luta ele tivesse, depois de ter destruído o dragão, pisando na cabeça dele com um ar de triunfo.
Por trás de toda essa miséria é a possibilidade de recriar, de reinventar o mundo, reinventar a própria vida. Isso é uma coisa assim, de extrema importância.
Esta creche é fruto de uma de um mutirão, né, das crianças daqui. Aí a coisa mais política, a coisa de coisa bonita de acontecer, né? Aí nós ficamos cientes de que agora dá para mudar as coisas. Por quê? Porque mudou aqui. A gente sonhou, se sentiu capaz e viu que nós tínhamos aqui capacidade de mudar a situação em que nós vivemos. Portanto, nós temos capacidade de transformar nossa sociedade.
O MDF surgiu em forma de mutirão, com anjos, sábios, profeta, gente de bom coração. Em forma de andarilho, no peito amor, nos olhos brilho, imensa confraternização. Bora, galera!
O terreno aqui é clandestino, né? E o pessoal está sofrendo ameaça pelo grileiro, né? Que vendeu a área. Eles estão sendo ameaçados, as famílias estão sendo ameaçadas nas casas. E nós estamos fazendo uma manifestação em repúdio a essa atitude do grileiro.
O MDF tem feito um trabalho muito bom, né, na defesa do movimento de favela, em melhorar a situação dessas crianças, fazer com que essas crianças tenham casa para morar, tenham lazer, tenham onde brincar, né? Esse é o trabalho do MDF dentro desse movimento, né?
Para mim, a minha necessidade foi que a gente participando, né, em comunidade, indo para a Câmara, né? Então, achei que eu precisava entender mais, né, da Bíblia, né? E da vida política, né? Eu achei que eu precisava estudar mais, que eu necessitava, né, desse curso.
Às vezes é saber que, mesmo eu não estando numa área de risco, mas meus irmãos estão. Certo?
Lugar de igreja no meio do povo, claro. Nós estamos aqui porque o povo é a igreja.
Glória, glória, glória te damos, Senhor. Glória, glória, venha teu reino de amor. Glória, glória, glória te damos, Senhor.
Em cada 10 paulistanos, um deles é afavelado. O aluguel é um absurdo. Comprar um barraco, coitado. É 1 milhão para 10 milhões. Neste mar de desilusões, vão morrendo sufocados.
O MDF é precursor aqui nas nossas cidades dessa capacidade de união do povo. E nós sabemos que isso vem do Evangelho, o apreço à dignidade da pessoa humana e o fruto concreto da solidariedade que vem da fraternidade que o Cristo nos ensinou.
No tempo de Dom Luciano, Paulo Conforto, Paulinho, de mãos dadas com Caetano, de porta em porta com Carinho, muitos anônimos na luta por uma missão tão justa, trilhando o mesmo caminho.
O favelado hoje é um grupo de gente organizado, um grupo de gente organizada capaz de adquirir aquilo que a gente quer. Capaz. Se for organizado, se combinar Zona Norte, Zona Sul, Leste e Oeste, e se derem as mãos, não temos o governo. Eu acho que o governo seria isso. A doença dele é remoção. Quando fala em remoção, adoece a favela inteira. Quanto mais o prefeito brabo, mais melhor seria para o movimento.
Esses colaboradores na trajetória da vida são padres, políticos, educadores, com ideias bem definidas, com muita dignidade, sem olhar dificuldade para amparar tantas vidas.
19 dias. Será que não dá para os companheiros aumentar a força da luta, até lá e aumentar esse número?
Eu trabalho com favela desde que eu cheguei em São Paulo, em 1971. O avanço da luta, da participação de cada um, seja aqueles que já ocupavam ou aqueles que estavam ocupando, era de que a ocupação era um direito, porque não é justo, havendo terra sobrando na cidade, há pessoas que não têm um lugar para ficar, para pôr sua família. E foi a compreensão disso que fez com que os movimentos fossem se organizando e as ocupações fossem se fazendo de outra maneira, fossem se fazendo até à luz do dia, organizadamente, e coletivamente.
Eu acho que o papel dos movimentos sociais é um papel importantíssimo de natureza política, não de natureza ética, de natureza estética. Eu não afasto a boniteza de nada. Entende? Quer dizer, eu acho que os movimentos têm que... os movimentos teriam que encarnar, os movimentos populares, que encarnar a boniteza da libertação. É brigando, é que entendam a sua briga como um grande poema. Como sonetos, entende? Como epopeias. Quer dizer, a briga é uma coisa bonita. E sendo bonita, necessariamente também é ética.
Vejam outro bom exemplo deste grande educador, nosso querido Paulo Freire, homem de grande valor. Dedica a vida ao povão, com alma e coração, com carinho e muito amor.
Eu acho que só quem não briga é quem não tem futuro. E quem não tem futuro não tem presente. Entende? Porque o futuro, afinal de contas, não é uma província que fica distanciada de mim, muito além de mim, à espera de que eu chegue lá. Pelo contrário, eu sou fazedor do futuro. Somos nós, enquanto gente, enquanto povo, enquanto classe social e também enquanto indivíduos, que temos que transformando o presente com o aprendizado que a experiência do passado nos deu, criar o futuro. Quer dizer, o futuro é uma invenção da gente.
O MDF de Belém, movimento promissor, não abrange todo o país, sua posse é inferior. Mas está sendo bem sucedido, já é bem reconhecido no Brasil exterior.
Então vocês vejam como vocês cresceram a partir da tragédia para se unir, não é? Ficar unido, resistir à manipulação. E hoje você está numa posição forte para conseguir aquilo que é uma solução melhor, não é isso? Então acho que a lição está aí para todo mundo que quer tirar a lição, né?
O MDF se estrutura da seguinte forma: tem uma equipe central, composta de 7 pessoas, que faz esse trabalho mais de articulação com as favelas. Nos revezamos em plantões e nos reunimos toda sexta-feira para uma avaliação da equipe e dos trabalhos. Temos também uma diretoria formada, composta de 13 pessoas, e que são eleitas numa assembleia a cada 2 anos, uma assembleia dos próprios favelados. O MDF tenta abranger as áreas de Vila Prudente, Sapopemba, São Mateus e uma parte de Itaquera, e num total mais ou menos de 40 favelas.
Da administração é bom até de lembrar: elegemos gente nossa, o povo soube votar. A nossa amiga Erundina, guiada por mão divina, esta guerreira exemplar.
A nossa experiência na prefeitura conseguiu dar alguma resposta na solução do problema de moradia, construindo suas próprias casas, como o programa de mutirão. Nós construímos cerca de 10 mil casas em mutirão, repassando recursos diretamente à população, que gerenciava de forma competente, responsável, esses recursos, construindo suas casas de excelente qualidade, a um custo 30%, 40% mais barato, e e, sobretudo, avançando no seu nível de organização e de participação.
Mutirão em estado adiantado de construção procura eletricista, carpinteiro e encanador para realizar instalações e treinar grupos de trabalho. Oferecemos um ambiente com pessoas envolvidas e interessadas na sua atividade.
A prefeitura, né, ela libera a verba para o nosso movimento. Então a gente tem as nossas comissões de compra, que administra a verba que é liberada. Nós temos os contratados, né, que são as pessoas que são remuneradas através da verba, e que nós trabalhamos semanalmente. E no final de semana nós temos os mutirantes, trabalhamos com as 56 famílias só final de semana.
Foi a, eu acho que foi a maior felicidade, o maior sonho da minha vida, é eu trabalhar, para fazer 2 anos de trabalho, trabalhar com aquela emoção, com aquela alegria, com aquele gosto, prazer, saber que um dia eu ia entrar dentro de uma casa e não continuar dentro do barraco.
A rua Amália Cordel, quando chovia, era uma lamaceira que ninguém, para sair aqui para ir para pegar umas para a cidade, precisava levar um sapato para tirar lá em frente à rua.
Quando eu vim morar aqui, aqui não tinha água, não tinha luz. Não, nós não queremos casa, nós só queremos só eles urbanizar e dar a terra para nós, que nós mesmos fazemos.
Não, no começo não. Eu nunca acreditava, porque a gente sempre viveu de promessa, nunca tivemos assim uma realidade para dizer. A primeira certeza que nós achamos que nós poderíamos se organizar e mudar as coisas foi quando surgiu o alojamento lá em cima, que nós saímos da enchente aqui, porque nós todos éramos de área de risco.
Para mim tem muito mais valor essa casa do que se eu comprasse uma casa em um bairro rico ou num terreno particular. Para mim a minha casa vale muito mais pela luta e pela dificuldade que eu passei.
A luta se faz com amor, se defendendo do intruso. Queremos uma lei que defenda o afavelado do abuso. O povo precisa da terra. Para que não haja guerra, pedimos direito real de uso.
Como que a gente vai se defender? Se de repente ele chega e a gente tem que assinar, como que você... Eles vão chegar e colocar os papéis, a gente vai assinar, não vai saber nem o que está assinando, certo? É. Então a gente teria que ter uma defesa contra eles, assim, nesse sentido.
A luta do movimento de favelas, ela, nesses últimos 15 anos, ela sempre teve uma perspectiva jurídica na tentativa de você legalizar a posse da terra para os favelados. Nas áreas públicas, é a concessão do direito real de uso. Ou seja, a família tem garantido pelo município, pelo estado, proprietário da área, a posse da terra por 90 anos.
Vejam que calamidade, que vergonha, que abuso. Os senhores vereadores fizeram um jogo sujo. Não aprovaram a lei. Por que motivo? Não sei. Do direito real de uso.
A gente teve toda uma luta, né, de quase 18 anos. E esse projeto, quando a gente conseguiu finalmente colocar ele na Câmara, ele não é votado. Acho até que eles... tem um trunfo por trás disso, político, que é a grande massa para ele poder bater da tapinha nas costas na época da eleição e conseguir os votos.
Elegeram um tal prefeito para esta capital, amigo íntimo do rico, sua base fundamental. Trocar o povo por viaduto, destruindo como insulto o trabalho social.
Thank you.
professor Paulo Maluf asfixia cada vez mais o movimento. Eu entendo isso, entende? Quer dizer, eu tenho raiva, não é do senhor Paulo Maluf, eu tenho, pessoalmente, eu tenho raiva e brigo e protesto é da ideologia que ele encarna. O que eu puder fazer para derrubar, não ele pessoalmente, ele vem aí de enxerido, porque o que eu quero derrubar é exatamente a concepção de mundo, a concepção de vida, não, centrada apenas nos grandes viadutos. Para mim, os viadutos são a gente, somos nós, quer dizer, a prioridade somos nós mesmos.
Isso aqui era, antes era uma favela, a nossa favela onde nós morávamos, há 3 meses atrás foi incendiada. Nós já estávamos já ameaçados, já tinha. Inclusive a gente tinha os papéis dando prazo para nós de 24 horas para que a gente desocupasse a área. Não sendo cumprido o prazo nas 24 horas, eles vinham chegar aqui com a força policial e fazer o despejo. Então veio uma dessas pessoas que se chama Paulinho e instruiu a nós, falando o seguinte, que os papéis não tinham nenhuma força judicial, que não era para a gente se deixar se envolver pelo medo. Foi aí que a luta começou a criar raiz ao nosso favor.
O povão voltou à rua lutando contra o inimigo, defendendo seus direitos, escola, saúde e abrigo, clamando por liberdade, queremos só igualdade e repudiamos o castigo.
É uma ocupação, né, que a gente está fazendo aí, que os mutirões estão parados e não iniciou novos mutirões. E tentamos negociar com o governo municipal, não houve resposta. A alternativa que sobrou para o movimento foi a ocupação que estamos fazendo.
Mais que legítima é justa. Por isso que nós estamos aqui debaixo de chuva, porque essa é uma terra do sem terra. Agora ela não é do sem terra, ela é uma terra que tem dono, é nossa. Por isso que nós estamos aqui.
No início, quando a gente lutava pela proposta do mutirão, era apenas um sonho. Hoje é uma realidade que a gente conseguiu. E esse momento desfavorável com o Maluf na prefeitura é um momento que vai passar e nós somos muito maior que o Maluf. Ele vai para a lata do lixo da história e nós vamos construir uma coisa muito melhor, um país muito melhor para a gente viver.
Caminhando pela noite de nossa cidade, acendendo a esperança e apagando a escuridão.
A barra pesou, corre atrás do MDF. Aí lá vem ele, mãe Iracema, com seu sapatinho furado.
Viver derramando a juventude pelos corações. Tenha fé no nosso povo que ele resiste. Tenha fé no nosso povo que ele insiste. E acorda novo, forte, alegre, cheio de paixão.
A nossa luta valeu, né? Junto com a comunidade, hoje nós conseguimos aquilo que eu creio que todo brasileiro, ou seja, mundialmente, almeja, é ter um lar.
E gostaria que todos se unissem, os outros lugares, é um recado que eu daria das outras favelas, que elas se unissem, se organizassem, juntassem as mãos com força e garra, porque elas vão conseguir igual nós conseguimos.
Que é o sonho que a gente tem, né? Transformar isso mesmo, né? Dessa situação difícil de vida numa situação boa, de cada pessoa poder morar.
Embora muitas pessoas lá fora acham que isso daqui não significa nada, porque eles jogam fora pedaço de telha, pedaço de madeira, e ele vê que nós conseguimos aproveitar. Então nós somos o artista da vida. Eu acho que as pessoas que estão aqui na nossa favela não só têm orgulho dos momentos que estão vivendo, como eles em si mesmo, eles já são orgulhosos,
porque eles lutam, certo? Um pega sua carroça, vai para a rua, passa o dia inteiro puxando papel, fuçando saco de lixo, e dali ele paga o seu imposto de renda, dali ele gera tudo, ele contribui em tudo, dali ele faz tudo para o país se desenvolver, certo? Então eu acho que uma pessoa assim deve se orgulhar de ser um ser humano, deve se orgulhar de ser um favelado,